a calendarização do processamento do subsídio de férias e das prestações correspondentes ao 14º mês e equivalentes. Para a apresentação da iniciativa, tem a palavra o Sr. Vice-Presidente do Governo.
Senhora Presidente da Assembleia, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Membro do Governo. O Governo dos Açores, satisfazendo um compromisso assumido no passado mês de julho, apresenta a esta Câmara a proposta de decreto legislativo que regula a calendarização do pagamento do subsídio de férias aos trabalhadores da Administração Regional dos Açores. A publicação do Decreto-Lei do Governo da República, que determinou o pagamento de subsídio de férias aos funcionários da Administração Pública apenas no mês de novembro, exigiu que o Governo dos Açores, no âmbito das suas prerrogativas autonómicas, definisse pela primeira vez na nossa história autonómica uma calendarização diferenciada da aprovação da aprovada sobre esta matéria na República. E isso apenas se tornou necessário porque a maioria PSD, CDS, PP aprovou, é bom lembrar, uma norma que obrigava especificamente os açorianos a só receberem o subsídio de férias em novembro. Com esta decisão, pretendiam atrasar em 5 meses, também nos Açores, o pagamento desta remuneração, introduzindo uma dificuldade adicional ao rendimento disponível das famílias açorianas e um acréscimo às dificuldades que já lhes têm vindo a ser impostas pela via cega da austeridade dos mesmos partidos na República. Como o Governo dos Açores desde logo afirmou, a sustentabilidade financeira da Região Autónoma dos Açores, alicerçada no rigor, na transparência e na boa gestão das finanças públicas regionais, confere-nos, pois, disponibilidade financeira para proceder à antecipação do pagamento de subsídio de férias aos funcionários da Administração Regional. Com o aumento imediato que daí decorre do rendimento disponível das famílias, esperamos fomentar o aumento da procura interna, incentivar o consumo e, consequentemente, a sustentabilidade das nossas empresas e o desenvolvimento das economias de cada uma das nossas ilhas. Estas razões justificam, do nosso ponto de vista, a aprovação unânime da nossa proposta, na convicção de que todos os partidos aqui representados farão a mesma e adequada avaliação do que está verdadeiramente em causa. E neste contexto, posso anunciar que, se a nossa proposta for hoje aprovada, iremos proceder, como anunciamos, ao pagamento de subsídio de férias a todos os funcionários públicos, já na próxima sexta-feira, dia 19 de julho, conjuntamente com o vencimento deste mês. Foi este o compromisso que assumimos. É este o compromisso que vamos cumprir a bem dos Açores e dos açorianos. Apesar das dúvidas que, por inveja ou desconhecimento, foram colocadas na operacionalização da medida ou no seu enquadramento processual, e para a infelicidade daqueles que pensam que o que for bom para os açorianos é mau para os seus interesses partidários, aqui estamos a cumprir o prometido e a demonstrar que tínhamos razão. Afinal, estavam errados aqueles que afirmaram que não tínhamos dinheiro para pagar o subsídio de férias. Afinal, estavam errados aqueles que afirmaram que o presente diploma tinha, imagine-se, erros graves. Afinal, estavam errados aqueles que afirmaram que os prazos estavam, imagine-se, mal contados. Estavam também totalmente equivocados aqueles que afirmaram que o Governo pretendia encontrar uma desculpa para não pagar o subsídio no mês de julho. Felizmente, para bem dos açorianos, enganaram-se mais uma vez. Mas esta proposta pretende também demonstrar que não podemos aceitar a norma claramente anti-autonómica que o PSD e o CDS-PP queriam impor aos Açores, proibindo o pagamento de subsídio de férias aos funcionários públicos açorianos antes do mês de novembro, como se o mal de todos fosse bom para alguém. Não, não é. E ao tomarmos a decisão de propor a esta Assembleia a aprovação de um decreto que nos permitirá antecipar para este mês de julho o pagamento de subsídio de férias aos trabalhadores, estamos a cumprir o nosso primeiro dever, que é o defender a nossa autonomia. Porque a situação financeira dos Açores é significativamente melhor do que a do resto do país, podemos e vamos fazê-lo. O tempo é de dificuldades acrescidas e que vivemos exige não só o melhor do nosso saber e do nosso empenho, mas também medidas de firmeza e de coragem. Temos conferido toda a prioridade na afetação dos meios e recursos disponíveis ao objetivo de contrariar os efeitos da conjuntura adversa com que se nos separam do exterior. Os efeitos nefastos das medidas, por vezes, de impiedosa austeridade que sufocam a atividade económica do país e que provocam ruína de empresas e levam famílias ao desespero, temos combatido-a sem descanso. Repito que, felizmente para os açorianos, o Governo dos Açores dispõe de meios financeiros para empreender este combate. Mas também saliento que, talvez mais importante e decisivos de que essa disponibilidade financeira, temos a vontade, temos o empenho, temos o gosto e a satisfação de lutar pelos Açores e pelos açorianos.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, eu quero começar por dizer que, de facto, a República, uma vez mais, tentou asfixiar aquilo que são as competências autonómicas. É verdade, sim, senhor. Mas, Sr. Vice-Presidente, permita-me que me lhe diga o seguinte: a partir do momento em que foi publicado ou que é conhecido o acórdão do Tribunal Constitucional, e que me parece que esse acórdão é de 5 de Abril, alguém que me corrija se assim não for, que, ao abrigo das mesmas competências autonómicas com que Vossa Excelência nos apresenta aqui este diploma, também poderia ter, e de imediato, providenciado para que o subsídio de férias, o subsídio de férias dos dois trabalhadores da Administração Regional e do Setor Público Empresarial da Região, tivesse sido pago no devido tempo, isto é, em junho de 2013, isto é, o mês passado. Portanto, por muito que Vossa Excelência se esforce em tentar dizer que está a pagar com 4 meses de antecedência, a verdade é que Vossa Excelência está a pagar com 1 mês de atraso o subsídio de férias aos trabalhadores da Administração Pública Regional. Isto é que é verdade. Mas há outras verdades neste processo. Também ao abrigo das competências autonómicas, durante o ano de 2012, o Governo Regional, se utilizasse essas competências autonómicas, tinha aprovado, ou tinha tomado a iniciativa, ou tinha aprovado as propostas que vieram a este Parlamento para que fosse pago o subsídio de férias e o subsídio de Natal, quer aos dos trabalhadores da Administração Pública Regional, quer aos trabalhadores, por exemplo, designadamente aos trabalhadores da EDA, que se viram privados do seu subsídio de férias e do seu subsídio de Natal, sem que esse roubo que foi feito a esses trabalhadores tivesse dado nenhum contributo para aquilo que era, até para o orçamento regional. Antes, pelo contrário, lá foram direitinhos para os acionistas privados da EDA. Mas a verdade é esta, Sr. Vice-Presidente. Eu sei que lhe custa ouvir, mas tem de ouvir. Não quis o ano passado, não quis este ano, atrasou isto 1 mês, para poder dizer que vai pagar com 4 meses de antecedência. Mas não é verdade, Sr. Vice-Presidente. Sr. Vice-Presidente, o Governo Regional vai pagar com 1 mês de atraso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Joaquim Machado tem a palavra.
Sra. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Membro do Governo, no dia 5 de Abril, quando o Tribunal Constitucional produziu o acórdão sobre esta matéria, esse facto passou a ser uma boa notícia para as famílias, para as empresas e, portanto, também para a economia. E esse acórdão obrigou todas as entidades públicas a fazer um pagamento do subsídio de férias aos seus funcionários e colaboradores. Ficou obrigada a República, ficou obrigado o Governo Regional dos Açores, na mesma medida. E, portanto, a partir dessa altura, podiam e deviam, tanto o Governo da República como o Governo Regional dos Açores, ter feito, no mês de junho, o pagamento deste subsídio, como era habitual, como era dever e como a lei permitia. Nada, aliás, impediu o Governo Regional de fazer o pagamento em junho. E é falso o que aqui o senhor nos veio dizer. Porque não foi o facto do Governo da República ter dado entrada com um diploma que estabelecia, como de resto estabeleceu, a partir do dia 21 de junho, o diferimento deste pagamento. Até aí, nada impediu o Governo Regional dos Açores de fazer o pagamento. E eu lembro que essa lei só foi publicada no dia 21 de junho. E como era habitual, nos anos em que se realizava o pagamento de subsídio de férias, esse pagamento até se fazia antes dessa data. E até à entrada em vigor dessa data, o Governo Regional teve toda a liberdade, toda a possibilidade técnica, legal e mais as outras que o senhor quiser para ter realizado o pagamento do subsídio de férias. Aliás, foi isso que aconteceu com as câmaras municipais. E eu não quero acreditar, continuo convictamente a não querer acreditar, que o Governo da Região Autónoma dos Açores teve menos competências do que as câmaras municipais para fazer o pagamento. Se não vejamos, de 19 câmaras municipais, apenas uma não fez, até esta data, o pagamento de subsídio de férias. Houve mais uma que não fez a totalidade. Por que razão não fez o Governo Regional o pagamento? Qual foi a lei que o impediu de fazer o pagamento, mas que permitiu às câmaras municipais realizar o pagamento? O senhor não tem explicação para isto. E sabe porquê é que não tem explicação? Porque, em vez de pagar em junho, quando até veio este Parlamento uma proposta que recomendava que o fizesse, o que é que fez a bancada do grupo parlamentar que apoia o seu governo? Chumbou. Portanto, a hipocrisia política, vir aqui dizer que não podia pagar em junho. Porque podia. Porque as câmaras municipais pagaram em junho, com base no mesmo princípio legal. O senhor Vice-Presidente insinuou que as câmaras municipais que já fizeram o pagamento, 18, eu vou dizer até de forma mais correta, 17 na totalidade, e uma que só não pagou aos seus funcionários contratados, que essas 17 câmaras cometeram uma ilegalidade, pagando o subsídio quando pagaram. Responda, Sr. Vice-Presidente. Basta assinar com a cabeça se elas cometeram ou não uma ilegalidade. Porque se cometeram, estamos aqui perante um caso muito grave. Se não cometeram, é porque tiveram todo o suporte legal para o fazer e, portanto, por maiorias de razões, o Governo Regional também podia ter pago. Aliás, como já dissemos aqui no dia no dia 21 de junho, no debate de urgência deste diploma, como aqui dissemos, curiosamente, por coincidência ou talvez não, o Governo Regional só anunciou que ia pagar o subsídio depois de uma Câmara, por acaso do PSD, aí é que está a coincidência, uma Câmara do PSD ter anunciado que ia fazer esse pagamento. O subsídio de férias, que é devido, nos termos em que foi produzido o acórdão do Tribunal Constitucional, que é devido aos funcionários públicos, é uma boa notícia. Para as famílias, para as empresas, para a economia. O Governo Regional, como o Governo da República, repito, podiam e deviam ter pago em julho. O Governo Regional vai pagar em julho. Esperamos que efetivamente pague. E que tenha posto, como também dissemos aqui no dia 21 de junho, que tenha posto toda a segurança jurídica neste diploma. Sendo uma boa notícia para a família, para as empresas e para a economia, naturalmente, como já dissemos em junho, vamos apoiar esta iniciativa.
Obrigada, Sr. Deputado. Peço aos líderes e ao seu Vice-Presidente o favor de se aproximarem da mesa. Senhoras e senhores deputados, vamos interromper os nossos trabalhos. Regressamos às 9. Senhoras e senhores deputados, vamos recomeçar os nossos trabalhos. Estávamos no debate no âmbito do ponto 13 e estava inscrita a senhora deputada Zoraida Soares.
Muito obrigada, senhora Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhor Vice-Presidente. Disse o senhor Vice-Presidente há pouco que havia previsivelmente uma unanimidade na votação deste diploma do Governo e posso garantir-lhe que o Bloco de Esquerda contribuirá com o seu voto para essa unanimidade. Contudo, este processo tem uma história e, usando uma expressão há pouco dita pelo senhor deputado José Sambento, a história é lamentável. E eu faço questão de a trazer, em breves pinceladas, à nossa memória. Nós temos um partido socialista que, pela voz do seu líder parlamentar, o deputado Berto Messias, diz que o confisco do 13º e do 14º mês, um bocadinho através do imposto do ano 2011, bastante no ano de 2012, diz, está escrito, toda a gente ouviu e viu, dizia o líder parlamentar, e bem, que este confisco era uma estupidez económica. A expressão é do senhor deputado, reconheceu-la, não é minha. Uma estupidez do ponto de vista económico. E o Bloco de Esquerda diz, o deputado Berto Messias tem toda a razão. É uma estupidez do ponto de vista económico, seja ela executada no continente, na Madeira ou nos Açores. Bom, mas depois do líder parlamentar do Partido Socialista dizer que isto era uma estupidez económica, nós chegámos ao orçamento para 2012, ao orçamento regional para 2012. E o que é que acontece? Acontece que o Governo Regional não paga o subsídio de férias nem o subsídio de Natal na região. E diz o senhor Vice-Presidente, disse-o também mais do que uma vez, disse-o publicamente, nós até tivemos que alterar o orçamento regional depois de sabermos que não tínhamos que pagar o subsídio de férias e o subsídio de Natal, porque dinheiro nós tínhamos, disse o senhor Vice-Presidente, tanto que tínhamos que até estava inscrito no orçamento e depois nós tivemos que o tirar de lá. Ao mesmo tempo, à pergunta do Bloco de Esquerda, mas então se têm dinheiro, porquê é que não pagam o subsídio de férias e de Natal na região no ano de 2012? É porque o ministro Vítor Gaspar não deixa? É porque a República não deixa? Ou é porque o Governo Regional não quer? A verdade é que nunca obtivemos uma resposta clara da parte do senhor Vice-Presidente, nem nesta Assembleia, nem nos debates públicos em que estivemos, nem noutra circunstância qualquer, a esta pergunta. Ficou sempre por responder. Porquê é que não paga? Mas a posição do líder parlamentar do Partido Socialista, o deputado Berto Messias, deve-se manter. E nós concordamos com ela e é para manter. Mas agora fazemos uma pergunta. Porquê que uma decisão é estúpida para um governo e não é estúpida para outro? Ou dito de outra maneira, a estupidez do ponto de vista económico cometida pelo Governo da República é igualzinha à estupidez do ponto de vista económico cometido pelo Governo Regional. Mas isto o Sr. Deputado Berto Messias não concluiu. Mas em boa verdade, e em nome da lógica, que não é uma batata, a conclusão só pode ser esta. Passou-se um ano e chegámos ao ano de 2013. Agora, já não é porque o Governo Regional não quer, mas agora é porque o Orçamento do Estado proíbe. É o que foi dito nesta região. Proíbe. O Orçamento do Estado proíbe. Ora bem, debatemos aqui, portanto, o assunto da proibição, se bem se lembram, o Governo não pagava porque estava proibido, e o Bloco de Esquerda provou nesta Câmara que isto era falso. O Governo Regional não estava proibido de coisa nenhuma. Por duas razões fundamentais. Primeiro, porque o Estatuto Político-Administrativo da nossa região não foi revogado. Segundo, porque na nossa região existe uma coisa que se chama remuneração compensatória e que, à luz do mesmo tipo de proibição, também não poderia existir. Passa o tempo. O Tribunal Constitucional diz que em 2013, através do seu acórdão, tem mesmo que se pagar. Pagar o 13º e o 14º mês. Porque a ilegalidade cometida no ano anterior, mas que o Governo, o Tribunal Constitucional tinha decidido deixar suspenso, era uma ilegalidade. Mas ficava mesmo assim, porque por causa do contexto troiquista que nós estávamos a viver, este ano o Tribunal Constitucional disse não, não, desta vez não volta a passar, tem mesmo que se pagar. Bom, eis não quando o Governo da República impõe uma forma de pagamento e diz que as regiões autónomas estão proibidas de fazer de maneira diferente. E então, o que é que o Governo Regional faz? O Governo Regional, que não pagou no ano de 2011 e 2012, podendo pagar, nunca tendo explicado, 2012, no ano de 2012, peço desculpa, no ano de 2012, podendo pagar os dois subsídios, podendo pagar, é preciso ter muito cuidado, Sr. Vice-Presidente, concordo consigo e eu agradeço-lhe sempre quando me corrige e reconheço sempre quando erro também, faço ao favor de reconhecer isso. No ano de 2012, o Governo Regional e o Sr. Vice-Presidente, que não pagou no ano de 2012, podendo pagar, agora no ano de 2013 diz assim, agora que é proibido, agora que o Orçamento de Estado não deixa, agora que o Governo da República impede as regiões autónomas de o fazer, pois agora é que nós o vamos fazer. Em traços largos, esta é a história, senhoras e senhores deputados. Por muito surreal que pareça, mas não há aqui nenhuma falsidade factual. Bom, primeira conclusão desta história. O Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista tinha toda a razão em chamar estúpida a esta medida, à medida de confisco dos dois subsídios. Mas não foi coerente ao não classificar a mesma medida do Governo Regional como estúpida. Uma coisa que é estúpida no continente, provavelmente continua a ser estúpida na região autónoma dos Açores. Segunda conclusão da história. E agora dirijo-me diretamente ao Sr. Vice-Presidente. Afinal, é proibido quando, onde e como? Onde é que está essa proibição que nós ainda não percebemos, tanto mais que o Governo Regional vai pagar? Que raio de proibição, afinal, é esta? Ou seja, quando dá jeito ao Governo Regional na guerrilha contra o PSD e o CDS, é proibido. Quando não dá jeito ao Governo Regional e também ao Partido Socialista, deixa de ser proibido e paga-se. Bom, entretanto, no meio disto tudo, a economia dos Açores e a vida dos trabalhadores e trabalhadoras desta região são um assunto secundário. Mas há uma outra pergunta, Sr. Vice-Presidente. E então a autonomia onde é que fica? É que mais de 80 câmaras no nosso país pagaram o subsídio de férias no mês de junho. 17 câmaras na nossa região pagaram o subsídio de férias no mês de junho. E eu pergunto, mas então estas câmaras têm mais autonomia do que o governo regional? Alguma coisa está mal nesta história. Mas está ali o Sr. Vice-Presidente para nos esclarecer. O problema é que a autonomia para o governo regional acaba sempre por ser mais um instrumento para a luta política pequenina, diga-se de passagem, do que um valor a defender todos os dias em nome dos açorianos e das açorianas. E com um governo que minimiza a autonomia, esta está mais do que nunca em perigo perante os inimigos poderosos que tem, já agora dentro e fora da região. O Bloco de Esquerda registra que o governo regional vai pagar com o atraso do mês o subsídio de férias aos trabalhadores e às trabalhadoras dos Açores. Fica a dever, por sua culpa, o subsídio de férias e de Natal de 2012. Paga um com atraso e está a dever dois, que são o de 2012, de férias e de Natal, que não pagou porque não quis, porque nada o proibia de o fazer, nem sequer a falta de dinheiro, como o Sr. Vice-Presidente muito bem explicou. E tudo isto, uma medida que o líder parlamentar do Partido Socialista disse, e bem, que é estúpida. Mais vale tarde do que nunca, senhores e senhores deputados, é verdade, mais vale tarde do que nunca. E por isso o Bloco de Esquerda votará favoravelmente esta proposta. Mas tenho duas perguntas a fazer. Primeira pergunta, o que é que aconteceu à proposta apresentada nesta Câmara pelo Bloco de Esquerda em maio, solicitando ao Governo a urgência da resolução de pagamento do subsídio de férias no mês de junho? É que, Sr. Vice-Presidente, a República
não está
atrasada... Vou acabar, Sra. Presidente. A República não está atrasada 3 meses. A República está fora da lei, que é uma coisa diferente. A República está fora da lei, porque o acórdão do Tribunal Constitucional obriga a cumprir a lei em vigor. E a lei em vigor diz claramente que se paga no mês de junho. E, portanto, se a República está fora da lei, se a República está fora da lei, os Açores não estão adiantados 3 meses, os Açores estão a cumprir a lei, que é muito diferente. E é isto que tem que ser dito aos açorianos e açorianas. O governo regional não está a ser bonzinho, não está a ser generoso.
Senhora deputada,
não está
até
a ser,
mesmo
não,
se terminar.
Está a cumprir a lei. E desse ponto de vista, Sr. Vice-Presidente, até pode dizer que está a dar uma lição à República, que é um governo fora da lei, neste ponto de vista. O que não pode dizer é que está a adiantar, porque o senhor não está nada adiantado. Em relação à lei em vigor, está atrasado 1 mês. Depois de ter aqui chumbado o Partido Socialista um projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que exatamente recomendava ao Governo que cumprisse a lei e pagasse em junho, como a maior parte, a esmagadora maioria das câmaras desta região já o fizeram. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Vice-Presidente, tem a palavra.
Eu... Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, eu tenho que lhe dizer, contrariar o senhor deputado Zoraida Soares, o fim da sua intervenção. O Governo da República não está fora da lei. Sabe porquê? Porque a Assembleia da República mudou a lei. E é preciso que nós nos entendemos todos. Nós estamos aqui porque no dia 8 de junho, os deputados do PSD e do CDS-PP decidiram, por lei, que o subsídio de férias passaria a ser pago em novembro. Era isto que nos traz aqui. É uma legislação que foi criada alterando a data de pagamento do subsídio de férias. O que quer dizer mais grave não é que... Mas o mais grave, e isso é que é grave, e por isso é que estamos especificamente aqui, e por isso é que não é competência do Governo, mas sim da Assembleia Regional, criar legislação sobre esta matéria, é porque extraordinariamente os deputados da Assembleia da República, do PSD e do CDS-PP, decidiram
que os funcionários públicos dos açorianos explicitamente só podiam receber o subsídio de férias em novembro. E o que nós estamos a fazer é uma legislação no âmbito das nossas competências que altera o prazo de pagamento do subsídio de férias. Por isso é que estamos aqui. Portanto, isso é claríssimo como água. O resto, senhora deputada e senhores deputados, fica para os senhores discutirem essas matérias. Aqui o que nos interessa é que nós não andámos a correr para contar 2 ou 3 dias ou fazer maratonas para dizer eu pago um dia mais cedo que a AB. O que nós estamos aqui a discutir nesta casa, e isso chamei a atenção, e é muito, muito importante, é que nós, pela primeira vez na história da nossa autonomia, decidimos, no âmbito das nossas competências, criar legislação própria na região que define a data de pagamento de subsídio de férias. Porque até agora não tínhamos essa legislação. Porque também não era necessária, porque a República tinha que pagava em junho, como disse. Mas foi na sequência da decisão de 8 de junho que aqui estamos para precisamente poder, pela primeira vez na história da nossa autonomia, decidirmos no órgão próprio, que é a Assembleia Regional. Por isso a sua resolução não fazia sentido, porque recomendava ao Governo uma matéria que era competência da Assembleia Legislativa e não do Governo. Mas isso não é o que interessa agora nesta fase. Agora, o que interessa, senhoras e senhores deputados, é que eu percebo perfeitamente a posição do Bloco de Esquerda. Percebo a posição do PCP, perceberei com certeza a posição do PPM e percebo até a posição do PP. Agora, o que eu não percebo é a posição anunciada aqui pelo Sr. Deputado Joaquim Machado, que anunciou que votava a favor desta lei. Ó Sr. Deputado, o Sr. Deputado vai votar a favor desta lei. Mas uma lei que, passo a citar, contém erros graves que devem ser muito bem explicados. E que os senhores alertaram que se esta lei fosse aprovada, com estes erros graves, havia consequências nefastas para os funcionários públicos açorianos. Ó Sr. Deputado, o senhor vai aprovar uma lei que, segundo aqui que os senhores dizem, tem erros graves e consequências nefastas para os funcionários públicos açorianos? O senhor explique isso, faz favor.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado Jessam Bento tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, queria começar por referir e apoiar precisamente a interpretação que o Sr. Vice-Presidente aqui já apresentou em relação a esta matéria. E, portanto, também reafirmar que, para o nosso grupo parlamentar, nós não estamos aqui perante um atraso de um mês no pagamento do subsídio de férias. Nós estamos efetivamente a pagar 4 meses mais cedo do que queria o Governo da República, daquilo que o Governo, que a Assembleia e a maioria do PSD e do PP na Assembleia da República aprovaram com o apoio expresso dos 2 deputados do PSD Açores. Portanto, a questão é tão simples quanto isso. E isso significa também, senhora deputada, quer no caso do PCP, quer no caso do Bloco de Esquerda, os senhores não podem vir aqui ignorar que até abril não havia este acórdão do Tribunal Constitucional que suscitou essa questão. E a senhora fez, senhora deputada, se me permite, uma confusão muito grande na explanação dos seus argumentos. Queria também deixar bem claro que o que nós estamos aqui a debater, e este tema já foi debatido e rebatido, é uma circunstância em que a realidade desmentiu por completo os partidos da oposição. E aquilo que se esperava, particularmente o senhor deputado Joaquim Machado, que veio aqui acusar-nos de hipocrisia, eu gostava de lhe dizer que o que eu esperava de si, até face àquilo que o senhor nos garantiu na primeira vez que usou da palavra neste Parlamento, nesta legislatura, é que chegasse hoje aqui e que se retratasse e que desse a mão à palmatória pelo facto do Governo cumprir a sua palavra. Os senhores da oposição, particularmente o PSD, insinuaram de tudo. O Presidente do Governo estava a mentir, o Governo, no fundo, não queria cumprir aquilo que o Tribunal de Contas obrigava. Disseram também que nós não tínhamos dinheiro para pagar esses subsídios e o Sr. Deputado Joaquim Machado, particularmente, insinuou, naquele seu estilo muito cínico, que já vai ficando conhecido, desculpe, mas é cínico e eu vou provar. É cínico e eu vou provar a dizer, diz-te que é verdade, a dizer assim, eu espero que o Governo não esteja à espera das eleições autárquicas para pagar esses subsídios. Pois bem, o que interessa e o que é essencial é que nós estamos a poucos dias de cumprir a nossa palavra. Nós dissemos a verdade e estivemos de boa fé sempre desde o início. Foi isso que o PS procurou fazer e foi isso que o Governo sempre disse. E só vos ficava bem admitir que se enganaram, que foram injustos com o Governo, injustos com o PS e não vos cairia a fama na lama por esse facto. Essa perspectiva de uma oposição que só sabe falar mal e criticar tudo e todos não tem futuro e, portanto, deviam também pôr a mão na consciência em relação a isso. Eu queria também salientar que nós tudo fizemos e este processo é prova disso. Eu agradeço em particular a disponibilidade do Sr. Presidente da Comissão de Política Geral pela forma como procurou criar as condições no âmbito das suas responsabilidades para nós podermos ter o diploma a tempo de ser hoje aqui aprovado, mas também não posso deixar de dizer que para nós é com grande satisfação, Sra. Presidente, que o PS vê aprovar uma legislação que permitirá nós pagarmos aquilo que é justo e devido à função pública nos Açores, e isso para o PS é um grande motivo de orgulho. Mas nós também salientamos que não é por acaso que o Governo revela essa capacidade e essa prontidão. Isso existe porque também, ao contrário daquilo que o PSD gosta de dizer, nós temos umas finanças públicas em ordem. Em tempos de grandes dificuldades, de grandes contrariedades, de desgoverno na República, os Açores têm capacidade de gestão das finanças públicas que permite esse esforço financeiro. Em segundo lugar, a estabilidade política que vivem os Açores. Depois daquilo que tem sido o exemplo dado a nível nacional, os Açores têm uma maioria absoluta do PS de confiança, com uma profunda consciência social e com um sentido de justiça e de interesse público acima de interesses partidários ou de interesses menores. E é essa estabilidade, é essa relação de confiança que essa maioria absoluta nos dá, que permite a tranquilidade, a governabilidade, que permite agora o PS cumprir mais essa promessa e aqui também, uma vez mais, nós afirmarmos que uma autonomia assim gerida é um exemplo para o país e para a Madeira. Uma autonomia que permite melhores soluções e soluções que favorecem mais os açorianos e isso é uma grande bandeira do PS. Queria por isso também reforçar que esta medida dá força aos Açores. Esta medida reforça a confiança dos agentes económicos e de toda a população no Governo e para nós esses são dois fatores essenciais para ajudar a superar a crise, ajudar a ultrapassar as dificuldades. Fica também aqui, Sr. Vice-Presidente, essa palavra de reconhecimento e de apreço pelo trabalho do Governo que o Sr. aqui representa no sentido de conseguir boas medidas, de conseguir medidas que favorecem as famílias dos Açores, as empresas dos Açores e dão-nos capacidade para termos esperança e confiança no futuro. Conto com o apoio deste grupo parlamentar e queria também referir que nós continuaremos, como até aqui, a dizer a verdade às pessoas, a estar na primeira linha da luta pelos Açores e pelos açorianos e é isso que o PS tem feito e vai continuar a fazer.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente do Governo Regional, eu tenho a certeza, Sr. Vice-Presidente do Governo Regional, que este texto foi escrito por si. Porque além de além de fazer a proposta e, portanto, de ter os objetivos políticos que tem, eu acho que o segundo parágrafo é bem exemplar daquilo que o Sr. Vice-Presidente quer alcançar. Posso ler? Posso ler? Assim, atendendo à sustentabilidade financeira da região autónoma dos Açores, alicerçada no rigor, na transparência e na boa gestão das finanças públicas regionais, bem como o cumprimento integral das metas orçamentais a que a região se comprometeu, procura-se desde já, com o presente diploma, dar cumprimento àquela decisão do Tribunal Constitucional. Ó Sr. Vice-Presidente, só volta dizer aqui, eu, Sr. da Guiné e da Conquista. Não lhe falta mais nada neste diploma. E, portanto, o senhor, o que faz aqui é um texto de autoglorificação. Autoglorificação, e diz assim, e diz à oposição, meus senhores, os senhores têm que ratificar este texto de autoglorificação que eu próprio escrevi para resolver um problema que eu não resolvi no tempo que devia ter resolvido. Porque a verdade, um problema que eu não resolvi no tempo que devia ter resolvido. Porque eu quero dizer-lhe o seguinte, senhor Vice-Presidente, depois do chumbo do Tribunal Constitucional, o que é que o senhor fez para não pagar em junho? Explique-me. É que eu gostava que me explicasse é porque é que ficou à espera. Porque é que ficou à espera que a República aprovasse uma legislação diferente depois do chumbo do Tribunal Constitucional? Diga-me, depois do chumbo do Tribunal Constitucional, o que é que o impedia, de ponto de vista legal, de proceder ao pagamento dos subsídios e de cumprir a Constituição portuguesa? Diga-me o que é que o impedia, que eu ainda não percebi e o senhor ainda não explicou. É esta a questão que eu lhe deixo, senhor Vice-Presidente.
Obrigada, senhor Deputado. Senhor Deputado Joaquim Machado, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor membro do Governo, eu talvez me devesse dirigir ao Sr. Deputado José São Bento. Talvez me devesse dirigir ao senhor. Mas eu acho que o senhor não merece. Eu acho que o senhor não merece. Porque há atitudes e expressões que eu julgo que, mesmo sendo atrevidas ou podendo ser adjetivadas de outra maneira, às vezes a origem dessas expressões dispensam-nos qualquer resposta.
Eu não posso dizer que sou fascínico quando o senhor foi fascínico.
Politicamente, o Governo Regional atuou nesta matéria com hipocrisia.
E o senhor foi politicamente?
Politicamente foi hipócrita. Porque os factos assim o demonstram. Desde o dia 5 de Abril, que teve todas as condições legais para o fazer. O senhor Vice-Presidente continua sem explicar uma razão. Diga o número da lei, diga o número do despacho, do decreto regulamentar, do decreto-lei, daquilo que o senhor quiser, mas daquilo que formalmente ilegalmente o impediu de fazer o pagamento, mas que ao mesmo tempo permitiu que as 17 câmaras dos Açores pudessem ter feito esse pagamento. Porque há aqui um problema jurídico. Há aqui um problema jurídico que ninguém consegue deslindar. É que houve um impedimento legal para o Governo Regional, mas que não foi impedimento para 17 câmaras dos Açores. E nós gostaríamos muito, mas mesmo muito, de saber qual foi esse impedimento. Que foi impedimento para o Governo, mas foi uma facilidade para as câmaras municipais. Gostávamos só de saber isso, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, porque provavelmente até noutra altura até podemos dar um contributo legislativo para resolver esse insondável problema que impediu o Governo Regional de pagar em junho, mas permitiu às câmaras municipais dos Açores de o fazer na mesma data. Explique.
Mas também quanto aos prazos e quanto àquilo que é o envolvimento dos deputados do PSD Açores nesta matéria, eu já disse aqui no dia 21 de junho. E o senhor ou anda a disfarçar, e provavelmente até anda, porque lhe convém, ou tem uma amnésia, coisa que eu não acredito. Ou pior do que isso, não sabe o que é que fez. E aí a coisa torna-se grave. Porque o senhor, no dia 8 de maio, deu parecer à Assembleia da República sobre esta lei, que é um falso problema para o pagamento até junho, embora sendo a partir do dia 21 de junho, e o PSD Açores nunca se reservou na afirmação da defesa dos trabalhadores da administração pública açoriana, dizendo que deviam receber o subsídio em junho e que o mesmo devia ser feito pelo Governo da República, eu já quase me canso de dizer isso. Mas é verdade. E digo com convicção. Mas qual foi o parecer do Governo Regional a essa proposta de lei? O Governo Regional deu parecer desfavorável a essa proposta de lei, mas fundamentando-se em dois artigos, que não são aquele que faz o impedimento do pagamento para o resto do país ou que remete para novembro. Portanto, o senhor esteve perante uma lei, não discordou dela, naquilo que diz respeito ao prazo de pagamento. Não. O senhor, afinal, parece que não sabe o que é que mandou para a Assembleia da República.
Registramos o esforço, deputado.
Não,
o senhor explique o sentido de voto dos vossos deputados na República.
Dois artigos. O artigo 2º da proposta, conjugado com o artigo 28 da Lei 66B de 2012. E mais. Foi contra o número 7 do artigo 3º. Nenhum desses normativos se reporta ao prazo de pagamento do subsídio. Portanto, das duas uma, se calhar até das duas, o senhor não sabe o que é que mandou em parecer para a República, ou então, eu lamento dizer isso, mas foi profundamente cínico no parecer que deu. Mas a história não acaba aqui. Porque o Partido Socialista, aquele grupo parlamentar, também foi chamado a pronunciar sobre essa lei. Sabe qual foi o parecer daquele grupo parlamentar sobre esta lei? Sabe? Pois é. O Partido Socialista absteve-se na tal lei que remetia para novembro o pagamento disto. Está no relatório da Comissão de Política Geral, que tem data do dia 9 de maio. Quem é?
Quem é coordenador do PS da Comissão? Da Comissão Política Geral? Quem são os deputados do PS da Comissão Política Geral?
No dia 9 de maio, o senhor absteve-se desta lei. E, portanto, também das duas uma. Ou, se calhar, das duas. Não sabia o que é que estava a fazer, ou, sabendo o que é que estava a fazer, foi politicamente cínico em relação ao parecer que deu. Mas ainda não acabou. O que é que aconteceu com o resto do Partido Socialista sobre esta matéria? Eu vou lembrar. Os deputados do Partido Socialista na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira votaram favoravelmente essa lei. Deram um parecer favorável. E o que é que fizeram os deputados dos Açores na Assembleia da República? Pois então, vamos ver. Na discussão da Generalidade, no dia 22 de maio, não disseram nada. Nem apresentaram nenhuma proposta. E, portanto, das duas uma. Ou das duas duas. Não sabiam o que faziam. E, portanto, acharam que a lei até era boa. Ou então, não se percebe a razão pela qual não apresentaram propostas. E na votação final, onde só esteve o deputado Carlos Anos, que propostas foram feitas para alterar esta disposição? Nada. Mas mais, até o dia 21 de junho, que impedimento legal, Sr. Vice-Presidente, é que o impediu O que é que existiu, do ponto de vista legal, que impediu o Governo Regional de fazer o pagamento de subsídio em junho, mas permitiu às câmaras municipais dos Açores fazer? Explico. Este assunto resolvia-se com alguma facilidade. Bastava o Governo Regional ter vindo aqui, como vem, com o propósito de pagar, mas reconhecendo que podia tê-lo feito e que bastava para isso ter usado todo o suporte legal que teve e não ter chumbado a proposta de um partido da oposição, no caso do Bloco de Esquerda, que recomendava o pagamento em julho. E fazendo como fizeram 17 câmaras municipais dos Açores, tudo estava bem. Continua bem, porque estou convencido de que vamos aprovar isto. O PSD naturalmente que vai aprovar, já o disse em junho, vai aprovar, porque é bom para as famílias, é bom para as empresas e é bom para os Açores. Mas agora, deste atraso não se livra e destes zigue-zagues, destes joguinhos de palacianos, não se livra o Partido Socialista.
Obrigada. Senhor Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente. Relativamente a esta situação, penso que há aqui, enfim, talvez eu tenha percebido mal, mas há aqui de facto alguns equívocos. E eu sou teimoso, sou muito teimoso, mas sou capaz de reconhecer quando erro. E até não me importo nada de fazer esse reconhecimento hoje aqui, relativamente àquilo que foi a minha primeira intervenção. Se o Sr. Presidente, se o Sr. Vice-Presidente do Governo me, enfim, explicar de modo a que isto fique perceptível, porque é que, tendo sido publicado o acórdão do Tribunal Constitucional no dia 5 de Abril e tendo ficado então em vigor a lei da contratação pública, não se providenciou o pagamento do subsídio de férias em junho, sabendo-se que a data da aprovação da lei, ou do decreto-lei na República, a alteração, a lei que obriga ao pagamento em novembro, aconteceu já numa data em que teria sido possível, antes, ter dado cumprimento à lei da contratação pública que estava em vigor. Ou, Sr. Vice-Presidente, sinceramente, se o senhor me conseguir explicar isto, eu até retiro aquelas palavras, as palavras que utilizei há pouco, e assumo que sim senhor, que estão a pagar com 4 meses de antecedência. Se não, eu continuarei a insistir que estão a pagar com 1 mês de atraso. Portanto, e estou, eu sou vice-presidente, o senhor conhece-me, sabe que estou a dizer isto frontalmente, sem nada na manga. Se o senhor me conseguir provar, se vocês lêem, me conseguir provar isto, eu assumo claramente que estava errado e que vão pagar com 4 meses de antecedência. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Melo Alves, tem a palavra.
Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente do Governo Regional, confesso que agora, depois desta intervenção do deputado Aníbal Pires, quase me apetecia esperar para a resposta do Sr. Vice-Presidente para antes de intervir. E antes de falar, antes de dizer alguma coisa, para ver efetivamente se há aqui alguma justificação. No entanto, 3 ou 4 observações, de uma forma também curta, parecem pertinentes em relação a esta matéria. A sensação que fica é que efetivamente parece que o Partido Socialista e o seu Governo Regional simplesmente às vezes não querem aceitar algumas das propostas que saem da oposição. Esta semana, ainda hoje, tivemos exemplos em contrário disso. Mas nesta matéria parece que há uma resistência um bocadinho inexplicável ao que aqui foi proposto, porque esta matéria esteve em discussão antes, aparentemente poderia ter sido resolvida mais cedo, independentemente de ser mais um dia ou menos um dia, e acabou por não ser. Felizmente agora vai ser resolvida e felizmente parece com a concordância global por unanimidade desta Câmara, que também é um fator que não deixa de ser relevante. Duas questões em relação à proposta que está aqui em votação. Uma, desde logo, que aparentemente não, esta proposta de lei propõe e faz extensível esta prerrogativa de ser pago em julho também para as câmaras, mas efetivamente isso parece ser um pouco já extemporâneo, na medida que aparentemente 17 das 19 já pagaram.
Mas já não podem pagar mais.
Ah, mas é que esta. Mas a questão é que esta lei. Essa é a minha segunda pergunta. Esta é que é mesmo a minha segunda pergunta. É que este diploma dispõe apenas em relação a 2013.
Exatamente.
Não dispõe em relação a 2014, a 2015, a nada do futuro. E esta é que é a questão que se calhar também deveria estar aqui contemplada ou contemplada em breve nesta casa para garantir efetivamente qual é que será o prazo de pagamentos do futuro. É que efetivamente, o que foi referido há pouco acerca da mudança da data que constava da lei do pagamento a meados de junho para outra data, aconteceu, ou não havendo data neste momento na Assembleia da República, ou portal, nos órgãos da República, mas aqui há um diploma que regula apenas o ano 2013. Poderia ter sido, se calhar, aqui a oportunidade de regular sem data, efetivamente, e fazendo aqui a jurisprudência e um diploma para o futuro da região. Não, isso não quer dizer que isso não venha a acontecer e que não se tenha resolvido, e que não se tenha resolvido uma situação temporária agora. Temporária e de alguma forma, extemporânea. Não é com a esperança que haja um outro. É que a jurisprudência do Tribunal Constitucional, à partida, continuará. E continuará em relação a esta matéria.
Para o ano, portanto, que haja um Governo da República que revogue a Lei da República.
Não necessariamente. Pode até ser o mesmo. Pode até ser o mesmo. Nós não vamos entrar nessa discussão que não vale a pena. Agora, esta questão do futuro e de o que é que poderemos fazer em relação ao futuro, acho que é muito importante ser aqui esclarecida e que esta Assembleia deve voltar num futuro próximo a esta matéria, porque o ano 2014 está a chegar, estamos a metade do ano, em setembro, de setembro até dezembro teremos três plenários, e acho que era importante garantirmos desde já, também a projeção para o futuro do que é que será feito em relação a esta matéria. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Sambento, tem a palavra.
Presidente, Srs. Deputados, membros do Governo, não posso deixar de salientar o contributo do CDS-PP, uma sugestão pertinente e razoável, que certamente merecerá uma abordagem subsequente. O Sr. Deputado Joaquim Machado, o senhor, com essa arrogância que já é conhecida, o senhor vem aqui, não posso deixar de caracterizar de outra forma, esteve toda a gente a dormir, ninguém percebeu nada, exceto o Sr. Deputado Joaquim Machado, qual iluminado aqui no mundo para nos explicar com a sua interpretação perfeitamente isenta e independente aquilo que é efetivamente a realidade. Pois deixe-me dizer que o senhor vive numa realidade virtual. Não há incoerência nenhuma, o senhor se ler o parecer é perfeitamente claro, nós não prescindimos daquilo que são as nossas capacidades autonómicas para resolver aquilo como de facto estamos hoje aqui a resolver. O que é interessante é perceber aquilo que no fundo o PSD não quer abordar nem quer explicar. É quando vem aqui introduzir uma apreciação sobre o pagamento mais tarde, ignora aspectos essenciais, ignora o facto desse acórdão ter sido em abril e com as dificuldades óbvias que isso cria, e também ignora aquilo que foi a absoluta incoerência do PSD. E não basta os senhores, quando perceberam no buraco em que se iam colocar, virem para disfarçar, dizer que afinal também criticava o Governo da República. Afinal, o PSD surge também era crítico de Passos Coelho. Só que se esqueceram é que os seus deputados na Assembleia da República, os três deputados do PSD na Assembleia da República, votaram a favor de Passos Coelho, ou seja, contra os Açores. Essa é que é a verdade. E queria também dizer, Sr. Deputado, que também não deixa de ser interessante. Eu não ia falar nisso, mas o Sr. Vice-Presidente já abordou o assunto, mas já que o senhor parece tão rigoroso e que ninguém sabe o que faz, exceto o senhor, que o senhor realmente nos explicasse um aspecto que, vendo bem, tem muito mais relevância para esse assunto do que aqueles contorcionismos que o senhor aqui procura fazer. Um comunicado do PSD, referente a JSD, que refere ao PSD, um pouco confuso, infelizmente como tem sido habitual, em que fala num erro grave, em relação a essa proposta que estamos aqui a aprovar. Um erro grave, há um erro que tem que ser muito bem explicado, e depois é dito que o PSD alertou o Governo para esse erro e agora esperam, estão à espera, portanto, que o PS Açores venha, estou a citar esta parte, que o PS Açores venha agradecer publicamente o contributo do PSD Açores para que os açorianos possam receber o seu subsídio de férias. Ora, pois muito bem, senhores deputados, o senhor não foi capaz de explicar essa absoluta incoerência, todavia eu, de facto, queria agradecer ao PSD. Muito obrigado ao PSD por ter, uma vez mais, através dessa iniciativa, demonstrado a vossa completa incoerência e também o vosso indisfarçável pesar pelo facto do Governo voltar a ter um enorme sucesso. É esse o vosso verdadeiro problema.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Vice-Presidente, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor, a matéria que nos traz aqui, e isso que eu volto a salientar essencial, é que pela primeira vez na história da nossa autonomia, isso responde às vossas perguntas todas, pela primeira vez na história da nossa autonomia, nós passamos a descer, no âmbito das nossas competências, que decidimos a data de pagamento do subsídio de férias. Porque até agora era utilizada a legislação nacional para esse efeito. E porque a legislação nacional foi alterada, é esta decisão que estamos aqui a tomar, este diploma que estamos aqui a aprovar, é um diploma que diz claramente, passa a ser a região quando e a que decidir quando paga o subsídio de férias. É esta a diferença. E faz com que a partir de agora e a partir desta legislação aprovada, sejamos nós a decidir quando pagamos o subsídio de férias, porque até agora não tínhamos legislação sobre esta matéria. Aquela questão que, sobretudo, no meu office coloca, é extremamente bem colocada. Mas é este instrumento jurídico que nós agora temos e que decidimos utilizar esta competência autonómica que nos permitirá não só resolver um problema deste ano, mas essencialmente ter a nossa legislação para nos próximos anos podermos definir quando e de forma diferente pagamos o subsídio. Segundo aspecto essencial nesta matéria, é que nós vamos pagar o subsídio de férias sem, ao contrário do resto do país, sem reduzir a despesa pública, sem introduzir austeridade, sem cortar no investimento e na despesa. Vamos pagar o subsídio de férias através da disponibilidade que temos derivada do aumento dos nossos recursos disponíveis. E se quiserem depois explicar, eu explico-lhe onde é que fomos obter estes recursos. Posso assegurar que não foi a nenhum poço de petróleo. Agora, o essencial desta matéria que eu acho extraordinário, é que o senhor deputado, por exemplo, Joaquim Machado veio aqui referir votações na Assembleia da República de artigos e de artigos. Eu até fiquei na dúvida, Sr. Deputado, como terá o PS votado na Assembleia da República este diploma de subsídio de férias? E pedi que me trouxessem qual foi a votação do PS neste diploma, porque depois de ouvir fiquei na dúvida. E a votação final global é que o PS votou contra o subsídio de férias ser em novembro. Portanto, se votou contra o subsídio de férias ser em novembro, não podia votar artigo a artigo de uma matéria que na globalidade era contra. Essa matéria estava explicada, mas reconhece a sua capacidade de teatralidade que me levou até a pensar que o PS teria eventualmente não votado contra. Esqueceu-se essa parte, foi um esquecimento. E por falar em esquecimento, Sr. Deputado Joaquim Machado, tenho uma coisa para lhe dizer. Sr. Deputado Joaquim Machado, tenho uma coisa para lhe dizer. Eu reconheço os meus erros, reconheço as minhas falhas e reconheço que não sou nem o Governo é perfeito. Por isso, quando nos alertam para um erro, ainda mais um erro que dizem que é grave, os senhores disseram que este diploma tem um erro grave, que pode ter consequências nefastas para os funcionários públicos da região.
não tendo até agora nem os senhores de nenhuma bancada encontrado nenhum erro, nem muito menos nenhum erro grave, nem muito menos algo neste diploma que tenha consequências nefastas para os funcionários públicos, peço que, se os senhores são coerentes com aquilo que dizem, que é para nós continuarmos a acreditar que, quando os senhores dizem uma coisa, acreditam naquilo que dizem. Partindo desse pressuposto, que os senhores dizem que há um erro grave com consequências nefastas para os funcionários públicos da região e não tem nenhum partido encontrado esse erro, nem os senhores o identificado, para que, não era por causa do governo, é para que não haja consequências nefastas para os funcionários públicos da região, que é uma coisa que os senhores não querem, os senhores identifiquem onde é que está esse erro que denunciaram neste diploma.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhora Vice-Presidente, Sr. Deputado São Bento, eu digo-lhe uma coisa. O senhor deputado é o protótipo do político profissional e do deputado que é capaz de dizer uma coisa e o seu contrário. Ó Sr. Deputado, eu tenho que relembrar o que é que o senhor deputado aqui disse quando foi discutido o projeto de resolução do Bloco de Esquerda no dia 16 de maio. Vou ler-lhe aqui um bocadinho da sua oratória. Dizia assim: eu chamo a atenção para o seguinte. Neste momento, não há ainda conhecimento em relação àquilo que terá de ser o orçamento retificativo do nosso país, que permite ter um conhecimento rigoroso de medidas que têm de ser tomadas e que algumas delas terão de ser acomodadas naquilo que será obrigatoriamente, repito, obrigatoriamente, o orçamento retificativo, no caso da região autónoma dos Açores. É por essas razões, e em síntese, por essas, que é uma, essas são uma, que nós vamos chumbar esta urgência. Depois, veja bem, senhor deputado, depois o senhor deputado, passado uns meses, vem aqui e dizer aos deputados da oposição: os senhores são os incoerentes, os senhores dizem uma coisa e o seu contrário, os senhores não percebem nada disto. E eu pergunto: ah, eu não percebo, eu tenho um orçamento retificativo, ainda estou à espera. E depois é assim: o senhor presidente do governo, por como o senhor deputado Aníbal Pires referiu, e muito bem, o acórdão do Tribunal Constitucional é do dia 5 de Abril e o Sr. Presidente do Governo disse o seguinte, no dia 9 de Abril: essa é uma matéria que está a ser estudada do ponto de vista técnico, a ser trabalhada no âmbito do Departamento Competente do Governo, a seu tempo será tornada pública. E o papão da legislação nacional, de ninguém sabia de nada, e a lei nacional que o vizinho pedia de fazer isto, onde é que ela estava? Eu estive a consultar os jornais, nem notícia dela. Agora, ninguém falou nela. Agora o senhor vice-presidente do governo disse: não, é porque existe uma legislação nacional. Mas onde é que ela estava no dia 5 de Abril? Onde é que ela estava no dia 5 de Abril? Oh, senhor vice-presidente, o senhor não tem saída. Apesar dos truques de oratória, o senhor deputado, apesar do senhor deputado São Bento vir aqui dizer uma coisa e o seu contrário, desdizer-se totalmente, encontrar o orçamento retificativo, depois não há orçamento retificativo. Uma coisa que é verdade é que os senhores, no dia 5 de Abril, deviam ter feito uma coisa: começar a preparar a máquina administrativa para pagar os subsídios em junho. E o que é que os senhores fizeram? O próprio Presidente do Governo diz o seguinte: estamos a preparar a solução. E então, não encontraram a solução e não o quiseram fazer. Só o fizeram sob pressão política, quando as câmaras municipais decidiram avançar e os senhores foram na boleia. Todo o resto da legislação nacional que surge depois, isso é outra conversa. Agora, os senhores tiveram a oportunidade de pagar a tempo e horas, os senhores tiveram a oportunidade de pagar a tempo e horas e não o fizeram. E ainda agora, e é preciso lata para chegar e dizer o seguinte: não, nós vamos pagar com 3 meses de antecedência em relação ao Governo da República. Oh, meus senhores, eu não seria capaz, ouça, eu não seria capaz, eu não seria capaz desses truques de oratória, meus senhores. Mas os açorianos não são parvos. Os açorianos não são parvos, meus senhores. E os senhores não, evidentemente, não enganam os açorianos. Os açorianos, agora, com este truque, esta esperteza, ainda por cima, com uma redação destas, que é para ver se a oposição chumba, só faltou aqui dizer que eu acho que isto foi feito mais ou menos assim. O senhor vice-presidente disse, mas isto se calhar não chega, temos que meter pior ainda, que é para depois o gabinete de apoio à comunicação social poder dizer PPM, Bloco de Esquerda, PCP, opõem-se ao pagamento de subsídios. Então isto está tão mal, só falta fazer aqui uma estatuazinha do vice-presidente. Mas eu digo-lhe uma coisa, eu não lhe vou, apesar de tudo isto não ser verdade, eu vou votar a favor, porque eu não quero desculpas e, fundamentalmente, eu não quero ser desacreditado, não quero ser desacreditado pelo vosso gabinete de apoio à comunicação social, porque eu já estou a ver o título. Se eu votar contra, vai aparecer PPM ou apoio ao pagamento dos subsídios. Portanto, eu já percebi que isto está armadilhado. E, portanto, meus senhores, eu voto isto a favor. Voto a favor e na declaração de voto digo que isto é mentira. Pronto.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Zoraida Soares pediu a palavra para intervir. Já não tem tempo. Sr. Deputado José Sambento tem a palavra.
Sr. Vice-Presidente, Sras. E Srs. Deputados, muito rapidamente, Sr. Deputado Paulo Estevão, é preciso, de facto, nós termos aqui um sentido de alguma paciência, mas isso também é uma virtude democrática. Calma, homem, calma. É uma virtude democrática, mas eu digo isso porque nós estamos, enfim, numa longa jornada de trabalho e, portanto, não leva mal a referência. Sr. Deputado, eu queria dizer com toda a frontalidade, que eu não considero que tenha dito qualquer contradição e passo a explicar. Penso que o senhor foi infeliz e descontextualizou uma citação minha, mas deixe-me dizer, o que eu procurei dizer nessa altura, e eu tive o cuidado de voltar a apresentar essa interpretação que nós fizemos em maio, no plenário passado, foi que a nossa interpretação do grupo parlamentar, mas eu assumo particularmente a minha interpretação foi, Sr. Deputado, eu não tomava como possível que fosse perspectivado como realista conseguir-se financiar o pagamento dos subsídios de férias sem cortes na despesa nem aumento de impostos. Sr. Deputado, é tão simples quanto isso e, portanto, penso que o senhor foi injusto nessa citação. E, portanto, e aliás, esta era, se me permite, ainda há pouco trocava aqui impressões com o deputado Berto Messias, esta é que era a questão que eu pensei que a oposição trataria. Porque aquilo que eu procurei dizer, como é evidente, é que nós pensávamos que fosse necessário, desde logo, acomodar esta despesa de subsídios de Natal com cortes, por exemplo, no investimento, ou em partes da despesa pública noutros setores. E por isso é que eu tive o cuidado, Senhora Deputada, calma, tive o cuidado de referir isso e tive a opinião, exprimi a opinião, Senhora Deputada, se me permitir, exprimi a opinião, chamei a atenção, porque o país já na altura estava em mais uma crise. Reparem, isto são declarações proferidas cerca de um mês depois, ou pouco mais, do acórdão do Tribunal Constitucional e, portanto, era essa a perspectiva que eu tinha. E, portanto, isso foi feito de outra forma e o Governo teve capacidade, aliás, há pouco eu felicitei o Governo precisamente isso.
E, portanto, é bom que se perceba, Sr. Deputado, o quadro de referência e quero, por isso, assegurar-lhe, com toda a frontalidade, que, face a essa justificação, eu não considero que tenha cometido qualquer contradição. Tem dito.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, eu quero começar, para já, por felicitar o Sr. Deputado José São Bento pela assunção, digamos, daquilo que disse e das dúvidas que tinha, que todos temos, e, portanto, e sinceramente, felicitá-lo.
Não se pode fazer um elogio, claro?
Sr. Deputado Aníbal Pires, agradeço, continuo, o tempo está a contar.
Fiquei um bocado constrangido e inibido.
O tempo está a contar, Sr.
Deputado.
Deputado,
sinceramente, quero felicitá-lo pela atitude que teve de explicar as dúvidas que tinha sobre isso. Eu nunca falei no orçamento retificativo. Exatamente. E eu nunca falei e procurei-me informar, junto de quem sabia, se era ou não era possível fazer o pagamento do subsídio de férias sem orçamento retificativo. E sim, senhor, alguém que sabe me informou que era possível apenas com transferência orçamental e que posteriormente viria um orçamento retificativo. Tudo bem. Foi o seu vice-presidente que me disse isso. Não tem nenhum problema, porque eu fui esclarecer as dúvidas junto de quem sabia melhor do que eu. E não me custa nada assumir. Eu não tinha ideia de dizer que tinha sido o vice-presidente. Mas o vice-presidente sabe, já esta semana teve, quando me desafiam para dizer as coisas, eu digo-as. E, portanto, já tivemos oportunidade de ver isso aqui. Agora, a questão não é essa. A questão não é essa. E felicitei. E está esclarecida esta situação, porque eu também tinha esclarecido esta parte da situação. Ó, senhora deputada, está a precisar de um intervalinho regimental. Sim. Agora, há outra questão, que é a questão que nós temos estado aqui a discutir. Eu também percebo, Sr. Vice-Presidente, a necessidade, posterior à publicação da lei na República, a necessidade da produção de legislação própria. E mais, e julgo que deve ser para 2013, porque senão podemos ficar veiculados ao pagamento do décimo... Exatamente. Pronto. Aí, Sr. Vice-Presidente, estamos perfeitamente de acordo relativamente a isso. Mas há aqui... Senhores deputados, Senhor Vice-Presidente, há aqui um período de tempo em que a decisão podia ter sido tomada, isto é, aquele período que medeia o acórdão do Tribunal Constitucional até à produção da Lei Nacional. E nessa altura a região podia ter optado por dar instruções para fazer o pagamento. Portanto, a questão é esta, Sr. Vice-Presidente, e é por isso... E é por isso que eu mantenho que o Governo Regional está a pagar com o mês de atraso. Eu podia e retratava-me se tivesse ficado convencido depois daquilo que o Sr. Vice-Presidente disse. Mas de facto está aqui esse ato de tempo. E ele não foi aproveitado pelo Governo Regional. Isso porque o Sr. Vice-Presidente explicará, se bem, muito bem entender. Eu não quero saber. Eu quero é manter esta minha posição enquanto não me for provado o contrário. Dificuldades de qualquer ordem que o Governo Regional teve, até sou capaz de entender. Agora, enquanto eu não entender isto, o Governo Regional não está a pagar com 4 meses de avanço relativamente ao continente. Está a pagar com um mês de atraso. Porque houve um período de tempo em que poderia ter sido decidido pagar e não esperar pela legislação que foi produzida a nível nacional, que, aliás, nós nem sabíamos, eu não sei se o Sr. Vice-Presidente sabia, ou se algum deputado do Partido Socialista sabia o que é que ia acontecer na República, qual era a solução adotada. Não sei, não esperava grande coisa, mas não sei o que é que ia acontecer. Agora, e portanto, há esse período de tempo em que, efetivamente, a região através do Governo e da Assembleia, caso fosse necessário à Assembleia tomar essa decisão, tomar a decisão do pagamento.
Deputado, tem
de terminar. Eu vou já terminar, Sra. Presidente. Podia. E isso não aconteceu. E por isso eu mantenho. O Governo Regional, a região, está a pagar com um mês de atraso e não com 4 meses de avanço. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Melo Alves, tem a palavra.
Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Vice-Presidente do Governo Regional, gostaria aqui aprofundar e tentar esclarecer aqui um aspecto que me parece pertinente e também dar aqui uma opinião que me parece também relevante. Desde logo tem a ver com a questão do futuro, voltando a essa questão, que não ficou aqui bem esclarecida, até porque esta legislação que vamos aprovar, perdão, só tem vigor até 31 de dezembro de 2013. E não me parece uma boa prática legislativa que esta matéria fique consagrada pela legislação que aprova o orçamento. Isto é uma matéria que tem a ver com estabilidade de rendimentos dos trabalhadores, da função pública. Precisamente tem que estar fora do orçamento, estamos de acordo, mas não pode ser para a aprovação do orçamento da região que deve ser a atualização. Não, senhor. Não deve ser. Uma coisa é a atualização. Uma coisa é a atualização. Outra coisa, não estamos a falar de uma atualização de valores, estamos a falar da data de pagamento. Não estamos a falar de uma atualização de valores em que um ano é 5%, outro ano pode ser 6%, um ano pode ser 5 euros, outro ano pode ser 7. Nós estamos a falar de uma regularidade de pagamento que, a nosso entender, deve estar legislada autonomamente, deve estar explícita, tal e qual como estava na Lei da República, que era até a meados de junho, tal e qual como estava. Agora na República não está, mas aqui na região deveria estar. Agora o que temos que decidir, não interessa o que está na República, nós estamos a decidir da região. Não, nós estamos a falar da solução para a região, por isso não interessa o que está na República. Porque se nós quiséssemos ir para o que está na região, não estávamos aqui a ter esta conversa hoje, não estávamos a votar este diploma, não estamos a votar, é algo para a região. E o que estamos a votar para a região, em nosso entender, deve ser algo que fique claro e esclarecido. Qual é o mês, qual é a data que o Governo Regional entende, ou esta Casa entende, pagar o subsídio, estes subsídios aos trabalhadores da função pública. Isso parece-me ser um pilar importante, aí sim, da afirmação da autonomia, calcando de uma lei nacional que não te serve, neste caso, e afirmando a nossa autonomia por essa via. Por outro lado, eu gostava que o Sr. Vice-Presidente também me esclarecesse aqui um bocadinho melhor a questão da relação aqui com as autarquias, porque tanto quanto eu sei, também pode ser do adiantar da hora e do dia de hoje, mas não me recordo efetivamente da região ter tutela ou de existirem constitucionalmente consagradas autarquias das regiões autónomas. Existem autarquias no país e são todas tuteladas pela mesma forma. Daí a minha dúvida sobre esta aplicação. Sobre esta aplicação aqui, qual é, sinceramente não estou a ver qual é a aplicação. Não estou a propor a retirada da autarquia, estou a perguntar é o abrigo de quê? Se isto foi, é alguma contrapartida que foi exigida pela região de ter essa tutela por ter a derrama das autarquias retirada, do IRS das autarquias retirada à participação e às transferências para a região? Se é por causa disso, porque nós também não concordamos que isso deva ser pago pela região, portanto, não sei se há alguma contrapartida por isso, há alguma exigência na sequência disso, portanto, gostaria de perceber melhor este aspecto, porque acho que é importante aqui clarificá-lo. E, sobretudo, voltar a reiterar e a frisar aqui, por uma questão de metodologia legislativa, por uma questão de orgânica legislativa, parece-nos mais correto haver legislação própria para garantir para o futuro, mas legislação que não esteja associada à atualização por via do Orçamento Regional ano a ano e esteja sim previsto um prazo, uma data na qual este pagamento será feito na região que não precisa de coincidir com a do resto do país, nem sequer precisa de coincidir com a das autarquias eventualmente.
A mesa não tem mais inscrições. Não havendo, vamos então, o Sr. Vice-Presidente tem a palavra.
Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Efetivamente, a questão resume-se a que nós não estaríamos aqui se a Assembleia da República não tivesse decidido que os açorianos só podiam receber em novembro. Segundo aspecto essencial nesta matéria, nós criámos, e isso é que é importante, legislação que nos dá um direito próprio de definir o prazo, não só para este ano, mas para o futuro, o prazo de pagamento de subsídio de férias diferente que a República. E isso é um património que a região histórico, que a região assume neste dia. E é uma decisão que passa a ter a partir de hoje, não para discutir mais 3 ou 4 dias num ano, nem para andar a correr para pagar 3 ou 4 dias mais cedo do que o vizinho do lado num ano, mas sim para o futuro. O que os açorianos sabem a partir de hoje é que nos Açores, a partir de hoje, quem decide a data de pagamento de subsídio de férias são os açorianos, é o Parlamento Regional, é o Governo Regional. E é isso. Isso é que é a grande conquista que deve ser assinalada no âmbito da nossa autonomia com a aprovação deste diploma hoje. E essa legislação protege os açorianos. Beneficia os açorianos em relação aos seus congêneres madeirenses e de continente. E, essencialmente, cria condições no futuro para que o Governo e as câmaras municipais da região possam, nos próximos anos, pagar quanto quiser o subsídio de férias. Mas é esta a matéria que nos devia unir. E é isto o essencial desta decisão. E é isto que efetivamente está aqui a ser discutido. Agora, eu fico só e volto a... Eu já perguntei 3 vezes ao PSD qual era o erro grave que encontraram neste diploma que iria ter consequências nefastas sobre os funcionários públicos da região. E o PSD não sabe. Eles chegam à conclusão. Afinal, não havia nenhum erro grave. Afinal, não havia nenhuma consequência nefasta para os funcionários públicos da região sobre esta matéria. É isto que eu penso. E depois de ler o 3º parágrafo, já percebi qual era o suposto erro grave e as consequências nefastas. É que, segundo o que diz neste comunicado, e como está aqui o líder da JSD que fez o comunicado, com certeza vai-nos ensinar a contar, diz aqui que, e acusa o Governo e o Partido Socialista, e cito, de não saber contar 20 dias. Repito, de não saber contar 20 dias. Portanto, como eu, se calhar, não sei contar até 20, e não sei contar 20 dias, e como este diploma foi aqui hoje aprovado, afinal, chega à conclusão, primeiro, que não havia erro grave nenhum. Segundo, que não há consequências nefastas para os açorianos. E, afinal, todos aqui sabem contar 20 dias, menos o líder da JSD, que, pelos vistos, não sabe contar 20 dias. É a conclusão que chegamos. Demais este imbróglio que aqui nos foi trazido. Mas, parabéns dos açorianos, afinal, não havia erro grave nenhum e que só havia uma pessoa que não sabia contar os 20 dias. Isto é que é lamentável que se, numa matéria tão importante para os açorianos e para os funcionários públicos da região, para o rendimento de milhares de famílias, se crie situações como esta, onde se tenta criar instabilidade nas famílias, lançando dúvidas onde elas não existem, criando preocupações em famílias que têm dificuldades económicas e financeiras, que precisam deste rendimento, dizendo que há consequências nefastas para esses funcionários, quando afinal havia uma pessoa que é que não sabia contar até 20. E, sobre esta matéria, não tenhamos qualquer dúvida. Este diploma é um diploma correto, tanto que não mereceu qualquer proposta de alteração, e é um diploma que irá corresponder à efetividade prática de podermos dar, por um lado, mais do que o pagamento no próximo dia 19 de julho este ano, como referi, a um diploma histórico na nossa autonomia, porque dá uma competência própria à nossa região, e nesse contexto isto é importante, protege os açorianos em relação aos continentais e madeirenses e, essencialmente,
cria uma legislação para o futuro que, a partir de hoje, nos Açores, quem decide quando se paga o subsídio de férias, seja no Governo, seja nas câmaras, vão passar a ser os açorianos, quando até agora esta decisão não era nossa.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado Jorge Costa Pereira tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, eu lamento ter que intervir na qualidade de Presidente da Comissão de Política Geral para ter que repor a verdade dos factos relativamente àquilo que tem sido aqui apontado e que põe em causa o meu papel e as informações que eu dei à Comissão de Política Geral e aquilo que tratei diretamente com a Sra. Presidente da Assembleia sobre este assunto. E para que todos saibamos de que é que estamos a falar, eu tenho que, contra a minha vontade, narrar o que se passou e que contei à Comissão sobre este diploma. E, inclusivamente, dizer aquilo que pessoalmente tratei e me reuni com a Sra. Presidente da Assembleia, para provar que, afinal, este diploma teve, até ao parecer jurídico dos serviços da Assembleia, havia sobre ele dúvidas sobre os prazos que estavam a decorrer. Lembro que este diploma foi aprovado, foi discutido aqui no plenário da Assembleia no dia 21 de junho. Foi aprovada a urgência do diploma e essa urgência significa que a Comissão de Política Geral a quem ele foi cometido tinha um prazo de 5 dias para se pronunciar sobre ele. Isso foi aprovado no dia 21 de junho e nesse dia, nessa tarde, após a aprovação do diploma, da urgência, o Sr. Deputado José Sambento telefonou-me a alertar para o facto de nós termos, na semana seguinte, uma reunião da Comissão e de ser de toda a conveniência que nós conseguíssemos os pareceres necessários para analisarmos esse diploma na reunião já marcada da Comissão. Eu agradeci, e na Comissão, agradeci publicamente ao Sr. Deputado Sambento, porque alertou para isso. E colocava-se uma circunstância especial. Estávamos no dia 21 de junho, uma sexta-feira, 22 de junho, um sábado, 23 de junho, um domingo, 24 de junho, feriado municipal na Horta. Significava que os serviços da Assembleia, e nomeadamente os serviços da Presidência, só iriam despachar este diploma no dia 25. Isso é uma pergunta que o senhor tem que colocar, não é a minha. E portanto, Sr. Vice-Presidente, isso é um problema que não é meu. Isso é um problema do senhor, não é um problema meu. E portanto, significa que na sequência do telefonema do Sr. Deputado José Sambento, eu telefonei à Sra. Presidente e disse que aquele diploma naturalmente iria para a minha comissão e pedi-lhe que, atendendo a estas circunstâncias, ela apressasse o seu parecer e o envio do diploma para a comissão para nós, o mais rapidamente possível, desencadearmos o processo na comissão. Assim se fez. No decurso da análise nos serviços jurídicos da Assembleia, foi levantada a questão de que este diploma, atendendo à sua natureza, exigiria que fosse posto à discussão pública e à audição pública, porque era um diploma da área laboral. E portanto, os serviços da Assembleia colocaram essa questão. Pode-me deixar acabar de falar. Os serviços da Assembleia colocaram essa questão E porque tinha que ser, porque tinha que estar em audição pública 30 dias, mas porque se tinha sido aprovada uma urgência, essa audição pública reduzia de 30 para 20 dias. Ora, isso significava que o diploma tinha, que o processo de audição pública, para poder estar concluído no limite dos limites, hoje, tinha que se fazer um anúncio no jornal no sábado. E no próprio dia 21 de junho, manifestei à Senhora Presidente da Assembleia esta situação e quer a Senhora Presidente, quer o Senhor Chefe de Gabinete, pessoalmente, desenvolveram todas as iniciativas que estavam dependentes deles para que, às 8:30 da tarde, da noite, se contactasse um jornal desta região para que esse anúncio pudesse ser publicado no sábado, porque se não fosse, já não estaríamos a tempo de este diploma poder vir aqui. Mas mesmo assim, havia dúvidas sobre qual era a data limite para a audição pública. Se era o dia 11, se era o dia 12. Por isso, no dia 25, reuni-me com a Senhora Presidente da Assembleia para que esta situação ficasse clara e livre de qualquer dúvida que pudesse macular o processo legislativo nesta Assembleia. E por isso, nós aguardámos até quase, eu não tenho aqui a data do parecer, mas guardámos quase uma semana, até que os serviços da Assembleia, os serviços jurídicos da Assembleia, devidamente instruídos e devidamente aconselhados e que compararam outras situações, inclusivamente com a Assembleia da República, os serviços jurídicos da Assembleia apresentaram um parecer e nesse parecer se defende e diz que o prazo limite para a audição pública deste diploma eram as 00:00 do dia de hoje. E por isso, com base nessa informação, é que a Senhora Presidente da Assembleia, e muito bem, despachou o diploma para a Comissão com o prazo de parecer do dia de hoje. E, portanto, senti-me no dever de dizer e contar este relato para que ficasse claro que, ao contrário daquilo que o Sr. Vice-Presidente disse agora no fim, na sua última intervenção, não havia qualquer dúvida sobre os prazos, havia dúvidas, e tanto havia dúvidas que tivemos todos, eu como Presidente de Comissão, a Comissão e a Sra. Presidente da Assembleia e os serviços da Assembleia, que esclarecer completamente todas as dúvidas para que sobre este processo, naquilo que é da competência exclusiva da Assembleia, não se pudesse apontar mácula, nem se pudesse invocar algum problema que posteriormente pudesse inviabilizar este diploma. Senhor Presidente, e peço desculpa, mas senti-me na obrigação de dar este esclarecimento.
Muito bem, muito bem.
Obrigada, Senhor Deputado. Senhor Deputado José Sambento, tem a palavra.
Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Vice-Presidente, Senhora Presidente, eu já tive a oportunidade de felicitar o Sr. Deputado Jorge Costa Pereira, como eu acho que é devido nestas circunstâncias. Agora, Sr. Presidente da Comissão de Política Geral, já que também enfatizou que era nessa qualidade que falava. E também não posso deixar de dizer o seguinte, o senhor fez um relato, de facto, sobretudo o primeiro contacto que eu tive com o Sr. Deputado Costa Pereira, resultou de eu me ter apercebido que o Sr. Presidente da Comissão de Política Geral tinha a interpretação que este diploma poderia ir para a Comissão de Economia. E, portanto, esta foi a primeira abordagem, rigorosamente como ele referiu. Agora, não há dúvida nenhuma de uma questão. No dia, surpreendeu-me o senhor não ter referido isso. Na nossa reunião, na reunião da Comissão de Política Geral, no dia 27 de junho,
Quando o Sr. Presidente efetivamente informou a Comissão sobre essas tramitações e esses pareceres que estava a solicitar, eu deixei bem claro, Sr. Presidente, e agradeço que me corrija se eu não estiver a ser absolutamente rigoroso, eu deixei bem claro qual era a interpretação do Partido Socialista Açores em relação à contagem dos prazos. E até tive o cuidado de referir como se faz na Assembleia da República. Achei que era, como aliás vários colegas fazem, o próprio deputado Costa Pereira sabe disso, deixei muito claro que para o Partido Socialista, não inviabilizando aquilo que o Presidente da Comissão entendeu e que a Senhora Presidente da Assembleia também tinha sugerido, deixei absolutamente claro que para nós o prazo terminava às 24 horas da quinta-feira, dia 11 de julho, ou seja, de ontem. Portanto, é aquilo que eu quero aqui dizer, Senhor Presidente, apesar do esforço que fez e da contextualização que fez, a verdade é essa. A questão do erro grave, deste erro que este comunicado que foi emitido, que diz que tem que ser muito bem explicado e que é um erro, enfim, que pode, já foi aqui dito várias vezes, pode comprometer todo esse processo de pagamento de subsídio de férias, não existiu. E, portanto, eu é que fiquei profundamente surpreendido, para não dizer mesmo perplexo, com este comunicado, que agora percebo melhor, foi da JSD Açores. Da JSD Açores. Ó, oh, Sr. Deputado Marinho, peço desculpa, mas foi isso, e portanto, a surpresa. Ó, Sr. Deputado, não é questão de surpresa.
Costa Pereira falou como Presidente da Comissão
e falou como Presidente da Comissão.
Ter o cuidado de falar institucionalmente.
Mas é o que eu estou a ter.
Não, não está.
Os deputados não entrem em diálogo.
Gosto de ouvir, e portanto, tão simples quanto isso.
Faça o favor de continuar, Sr. Deputado, neste momento.
Tive esse cuidado, e portanto, isso tem que ser absolutamente claro. A interpretação que eu apresentei na reunião do dia 27 de julho, começando a interpretação do Partido Socialista. Aquilo que entenderam querer confirmar e solicitar foram as diligências que fizeram e, portanto, para nós, Sr. Presidente da Comissão de Política Geral, este erro grave nunca existiu e, portanto, lamento que estejamos aqui nesse esclarecimento, mas, de facto, eu também não posso deixar de dizer isso. Portanto, do nosso ponto de vista, esse comunicado da JST Açores foi profundamente infeliz e também, infelizmente, comprometeu todo o grupo parlamentar do PSD. Muito obrigado.
Muito bem. Sr. Vice-Presidente, tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, eu gostaria também, em primeiro lugar, de saudar o Sr. Deputado Costa Pereira e Presidente da Comissão de Política Geral, porque, efetivamente, a sua condução deste processo foi irrepreensível. Do ponto de vista processual, do ponto de vista de correção da forma como abordou a questão, e da sua preocupação técnica e jurídica, salvaguardar todas, como teve a oportunidade de me dizer, qualquer eventualidade de que este mesmo diploma pudesse, por outras entidades externas, dada a sua importância ou, por outro lado, o seu caráter revolucionário no nosso tecido autonómico, ser, por entidades externas à região, ser questionado por alguma razão. E o seu cuidado foi um cuidado extremo. E a sua eficácia foi uma eficácia que deve ser reconhecida por todos. Mas, se me permite, Sr. Deputado Costa Pereira, o que o Sr. Deputado acabou de dizer foi desmentir totalmente o comunicado da JSD. O que o Sr. Deputado acabou de dizer é que depois de consultar, que havia dúvidas, mas depois de consultado os juristas, e mais, não precisaria consultar os juristas, bastaria consultar a separata da Assembleia da República sobre este mesmo diploma, que tem aqui a contagem do tempo de serviço, do tempo da audição e dos 20 dias como era contado, para chegar à conclusão dessa contada. Mas o que quero dizer é que a conclusão deste processo é simples. A conclusão deste processo é simples. Chegámos à conclusão que, efetivamente, sem qualquer dúvida jurídica, este diploma podia ser, como está a ser discutido hoje e aprovado hoje. Portanto, não havia nenhum erro grave, não havia nenhuma má contagem de tempo, não havia nada com consequências nefastas para os funcionários públicos açorianos, como disse a JSD e como teve a oportunidade de fazer o comunicado a JSD. Portanto, a abordagem que eu fiz na intervenção anterior não é de maneira nenhuma
para questionar em nada o trabalho que eu considero que foi perfeito do Sr. Presidente da Comissão e da Comissão. Um trabalho responsável, um trabalho sério e um trabalho que pôs o interesse da região em primeiro lugar. Isso que fique bem registado, mas também os factos, porque a verdade vem sempre ao de cima, os factos que ficaram revelados é que afinal tínhamos razão quando dizíamos que este diploma podia ser e devia ser discutido e aprovado hoje, como se está a verificar, e que quem disse que o diploma tinha erros graves, que tinha consequências nefastas para os funcionários públicos açorianos e que não sabiam contar 20 dias, infelizmente não tinham razão. É apenas isso que me quis referir e é apenas isso que gostaria de deixar ficar aqui registado.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado Costa Pereira pede a palavra para...
um esclarecimento.
Uma interpelação à mesa.
Se quiser, pode ser, é só para dizer, não tem nada para interpelar à mesa, mas é só para prestar um esclarecimento, porque eu estou aqui para prestar um esclarecimento na qualidade de Presidente da Comissão e, como o Sr. Deputado também compreenderá, a interpretação do Partido Socialista Açores e a sua interpretação pessoal que foi comunicada na Comissão não é essa interpretação que faz andar a Comissão. Quer dizer, a gente tinha pedido, com o acordo da Sra. Presidente, um parecer dos serviços jurídicos e, portanto, o senhor tem direito às suas opiniões, mas a Comissão e os serviços da Assembleia tiveram que aguardar pelo parecer jurídico que me foi enviado pelos serviços, pela Sra. Presidente no dia 2 de julho. E, portanto, a Comissão teria que trabalhar, era em função dos pareceres que a Assembleia era em função dos parceiros que a Assembleia realizou.
Senhores deputados.
E quanto a comunicados e desenvolvimentos partidários, senhores deputados, eu estou a falar na posição e na qualidade de Presidente da Comissão Política Geral e sobre essas questões partidárias vão-me desculpar, mas eu não me pronuncio.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Senhor Presidente, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado Aníbal, tenho uma pergunta para fazer. Posso? Não sei. Posso, não é? Então, a questão é a seguinte. Dá o Sr. Deputado São Bento. A história está mal contada. Eu tenho. Sr. Vice-Presidente, não se vá embora que eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Isto é a última intervenção, já só tenho 2 minutos. Espere um bocadinho. É só dizer-lhe aqui o seguinte. É só um bocadinho. Espere. Não, é só um bocadinho. Primeira coisa, contar bem a história. Olhe bem que eu não estou a comer nenhuma palavra. Eu chamo só a atenção para o seguinte, dizia o Sr. Deputado São Bento. Neste momento não há ainda conhecimento em relação àquilo que terá de ser o orçamento retificativo do nosso país. Do nosso país. Não, então o senhor disse isto, desculpe. Depois diz assim, o senhor deputado Artur Lima diz assim, diz-lhe um à parte, não tem nada uma coisa a ver com outra. Diz ele com toda a razão. E o senhor disse que permite ter o conhecimento rigoroso das medidas que têm que ser tomadas. Portanto, senhor deputado São Bento, o senhor deputado São Bento nesta matéria andou completamente... Andou completamente à nora, andava completamente perdido. Oh, isto foi, eu não acrescentei uma única vírgula. Senhor, depois, para terminar, é o seguinte. Senhor Vice-Presidente, o senhor deputado São Bento, por um momento duvidou de si, porque disse, bom, vai, é preciso um orçamento retificativo, esta história da sustentabilidade, alicerçada no rigor, transparência, finanças, tal, etc, etc, etc. Isto, afinal, pode não ser bem assim. Duvidou de Vossa Excelência e da sua capacidade. Então eu peço ao Sr. Vice-Presidente que me explique aqui quais são as suas contas, então. Quais são as suas contas? E o Sr. Vice-Presidente, quero que me explique. Quero que me explique porque eu acredito na sua capacidade, ao contrário do Sr. Deputado São Bento, que duvidou e que achava que era preciso o orçamento retificativo do país, o orçamento retificativo dos Açores, etc, etc. Então, Sr. Vice-Presidente, explique lá detalhadamente, então, como é que faz essa coisa.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Vice-Presidente, tem a palavra.
senhoras e senhores deputados, tão detalhadamente quanto os 2 minutos que eu tenho e a necessidade que eu tenho de ir ali fora, gostaria-lhe de dizer qual é o enquadramento que existe sobre esta matéria essencial. Nós, efetivamente, este ano de 2013, houve, provavelmente, por razões justificáveis, um atraso por parte do Governo da República da informação do apuramento final do montante do IVA da região em relação ao ano de 2012. Como sabem, no âmbito do orçamento da portaria que regulamenta a transferência do IVA, o IVA é transferido em relação a um ano apenas um valor provisório, que resulta de médias de anos anteriores. E o apuramento é final é feito no mês de maio do ano seguinte, onde, se o valor efetivamente gerado no ano anterior for superior, há um aumento de transferências, se for inferior, há uma redução de transferências. Esse elemento era essencial para a região saber se necessitava ou não de um orçamento retificativo para o pagamento de subsídio de férias, porque havia duas maneiras. Era mais despesa, logo, se não houvesse mais receita, que não estava prevista no orçamento, teria que reduzir outra despesa para ser como contrapartida desta. E, para isso, precisávamos saber, efetivamente, qual era a receita que contávamos em 2013. E o IVA tem um valor decisivo, são cerca de 20% da receita da região. E neste apuramento, que é feito normalmente em maio, que é comunicado por lei em maio, era fundamental para saber se a receita efetivamente gerada em 2012 de IVA era superior ao valor que nós tínhamos, e aí teríamos mais receita que estávamos previstos e podíamos acomodar este aumento da despesa com esta receita, ou não sendo, ou até podia ser inferior, teríamos que ter uma opção que era cortar o plano de investimentos, reduzir noutras despesas para ter contrapartida esta. O problema é que, por questões com certeza justificáveis, o Governo da República não nos comunicou em maio este valor. E só nos comunicou em junho. E depois de muitas insistências, quase no final de junho. Aliás, comunicou-nos 2 dias antes da comunicação que eu tive a oportunidade de fazer aqui, a anunciar que para o, felizmente, uma boa notícia para os Açores e para os açorianos, que o IVA efetivamente gerado em 2012 na região era e foi muito superior ao que tinha sido efetivamente transferido, logo iríamos ter um aumento de receita de IVA em 2013 face a isto. Logo, era possível acomodar o aumento dos 22 milhões de euros de despesa decorrente do subsídio de férias, não cortando na despesa, mas através de um aumento de receita. E nesse sentido, não era necessário, e isso só soube no final de junho, meados de junho, não era necessário, do ponto de vista orçamental, nesse processamento, fazer esse movimento entre as rubricas da despesa, porque derivava de um aumento da receita. Essa é a justificação e penso que se é perfeitamente compreensível, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Senhoras e senhores deputados, não havendo mais inscrições, vamos passar à votação. Começamos pela votação na generalidade. Vamos votar, senhores deputados. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de decreto legislativo regional foi aprovada por unanimidade.
A mesa não recebeu quaisquer propostas de alteração a este artigo. Vou colocar à votação em conjunto os 5 artigos do diploma. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade.
Votação final global. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Votação final global, a proposta de decreto legislativo regional foi aprovada por unanimidade.
Avançamos no ponto. O Sr. Deputado Paulo Estevão pede a palavra para uma declaração de voto. Tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, uma declaração muito rápida. Eu votei favoravelmente esta iniciativa. Não me revejo e considero que não é verdade aquilo que está escrito no segundo parágrafo da proposta. Muito obrigado.
Não havendo mais inscrições,